Em primeiro lugar, uma palavra em relação à chegada do presidente Lula ao ministério da presidente Dilma, se é que daqui por diante ela poderá ainda ser chamada de presidente. Eu quero aqui falar de três aspectos que considero dessa nomeação absolutamente equivocada. O primeiro, do ponto de vista da própria presidente, que na verdade abdica agora de forma definitiva dos poucos poderes e iniciativas que lhe restavam. Mesmo com sucessivas denúncias de irregularidades na campanha, a presidente havia tido a maioria dos votos. Ela abdica, portanto, desse mandato em favor do presidente Lula. O segundo aspecto diz respeito à economia. Né? Eu temo que isso possa ser a última sinalização e mais perigosa de um retorno ao populismo, de um retorno àquela velha matriz econômica que nos trouxe a esse calvário de hoje. Portanto, o retorno ao populismo pode ser uma das marcas dessa nova fase do governo com o presidente Lula na Casa Civil. E nada pior do que isso, para que nós possamos iniciar um processo de retomada do crescimento a partir de novos investimentos que serão afugentados a partir das primeiras iniciativas e discursos que estamos assistindo. E o outro equívoco é o da política, porque ficará absolutamente claro, de forma definitiva, que a razão da posse do presidente Lula no ministério tem um sentido que supera todos os outros, né? É obstacular, é impedir o bom andamento das investigações, seja da Operação Lava Jato ou daquelas conduzidas pelo Ministério Público de São Paulo. Essa marca é indelével, ela é definitiva. Portanto, o que eu constato ao final é de que nós já não temos mais um governo e nada, absolutamente nada, freará o ímpeto da sociedade brasileira e a ação do PSDB, como de outros partidos políticos, para que o impeachment seja votado o mais rapidamente possível. Porque com a presidente Dilma, mesmo como uma figura folclórica ou figurativa no comando da nação, não há possibilidade de readquirirmos aquilo que é essencial para o Brasil voltar a crescer e gerar empregos, que é confiança, credibilidade. Isso ela já não tem mais.
A oposição vai tentar tomar alguma medida para impedir a posse do presidente Lula?
Olha, algumas ações já foram impetradas por vários partidos de oposição. Mas eu quero dizer que, além dessas ações, o que nós temos que fazer é acelerar o rito do impeachment, acelerar os prazos dentro daquilo que o regimento nos permite. Nós temos que dar uma satisfação ao sentimento amplamente majoritário da sociedade brasileira e há uma constatação que é generalizada. E não é porque a oposição quer isso, é porque a presidente da República perdeu, aos olhos dos cidadãos brasileiros, aos olhos do mercado, daqueles que investem, aos olhos, portanto, do conjunto da sociedade, na sua mais variadas manifestações, a capacidade de nos guiar para fora dessa crise. É claro que você tem a questão do TSE, que deve continuar a ser investigada, mas os nossos esforços políticos, nesse momento, são concentrados na aceleração, no avanço da discussão e da aprovação do impeachment na Câmara dos Deputados.
Deixou uma brecha de poder usar as reservas para a questão da dívida, não necessariamente para investimento. Mas o senhor acha que seria uma responsabilidade fiscal?
Olha, na verdade, é um gesto extremo de consequências extremamente perigosas para o país. Eu hoje tive a oportunidade de conversar com alguns economistas, entre eles o ex-presidente do Banco Central, Arminio Fraga. As expectativas de mercado com esse anúncio, com essa possibilidade de utilização de parte das reservas, é a pior possível. Portanto, é preciso que estejamos absolutamente atentos à tentação que pode significar a chegada de Lula ao Ministério, de voltarmos à atitude do ponto de vista macroeconômico, de condução da economia, absolutamente irresponsáveis, como a nosso ver seria a utilização de parte das reservas, seja para pagamento da dívida ou mesmo para investimentos. O que vai permitir o retorno dos investimentos no Brasil é confiança, é credibilidade, são regras estáveis, é um governo enxuto, organizado, que acredite naquilo que prega, que produza resultados, e não um governo que tem como único objetivo hoje a sua sustentação por mais algumas semanas, por mais alguns dias.
Senador, em relação à conta,
Eu gostaria de falar no plenário sobre isso. É incrível que um assunto que já era de conhecimento público, que habitava os blogs sujos do petismo, financiados sempre com dinheiro público, ao longo de mais de um ano, seja tratado agora com áreas de escândalo. Né? O que é grave nesse momento é que assuntos privados, que nenhuma relação tem com a minha atividade política, sejam trazidos de forma irresponsável à baila. Eu quero aqui mostrar a minha absoluta indignação. O que foi feito pela minha mãe, é triste eu ter que defendê-la, trazê-la neste momento, mas eu faço isso por dever de responsabilidade para com tantos brasileiros que confiam em nós. Foi algo que ela fez ao lado do seu marido, um banqueiro e empresário muito conhecido no Brasil, quando ela iniciou a constituição de uma fundação legalmente constituída. A partir da doença do marido e da sua morte em 2008, esse processo foi extinto. Essa fundação, para vocês terem uma ideia, movimentou durante 6 anos uma média de recursos de $5,000 apenas para a sua manutenção. Não houve nenhum depósito além disso. E ela foi interrompida com a morte do marido dela, a partir desse momento. Ela declara no seu imposto de renda, né, esses recursos que ali foram investidos, em razão de uma investigação que houve, não a ela, obviamente, mas a quem orientou a formação dessa fundação, que quando fez isso, sobre ele não recaía nenhuma denúncia, a partir do momento em que essa investigação, ela é chamada a se manifestar, se manifestou à época, se não me engano, no ano de 2009, ou até mesmo antes disso. O que acontece? O Ministério Público Federal do Rio de Janeiro pediu o arquivamento dessa ação, porque não houve dolo, não houve nenhum ato ilícito, e a Justiça Federal do Rio de Janeiro arquivou, a pedido do Ministério Público, essa ação. Depois disso, como o jogo político é bruto, um deputado do PT entrou com uma ação na PGR pedindo o desarquivamento dessa ação. O que fez, depois de analisar essa questão, a PGR? Arquivou novamente. Isso não tem a menor vinculação com a minha atividade política. É preciso que as pessoas respeitem os atos e a privacidade daqueles que, mesmo parentes nossos, não têm conexão com a nossa atividade. Não há ilicitude, não há ilegalidade, não há irregularidade. E eu quero aqui responder a isso com a indignação de um homem de bem, que tem 30 anos de vida pública irretocável e que vem sendo alvo ao longo de todo o início, de toda essa operação Lava Jato, até antes disso, durante a campanha eleitoral, dos ataques mais torpes, dos ataques mais vis, seja a mim, seja a minha família. Responderei a todos com indignação, mas com a serenidade daqueles que não têm o que temer. Portanto, essa questão ela é pública há muito e muito tempo, portanto, não há nenhuma ilegalidade. Quem diz isso é a Procuradoria-Geral, quem diz isso é a Justiça Federal, quem diz isso é o Ministério Público Federal. E eu estarei respondendo uma a uma todas as acusações que já me fizeram, como fiz no passado, que já me fizeram e que fazem agora. Não tenho o que temer. Isso não vai diminuir a minha determinação, em momento algum, de continuar combatendo esse governo que se apropriou do Estado Nacional, que acabou com as nossas empresas públicas, que destruiu a nossa economia e que agora quer destruir reputações. Comigo não. Não me meçam pela régua desse governo e de muitos dos seus membros.